Fala pessoal, aqui é o Júlio, bem-vindos a novo vídeo. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que você não precisa fazer uma dieta low carb para poder perder peso e emagrecer. Bom, se você não me conhece e está aparecendo aqui pela primeira vez ou está me ouvindo através aí do podcast, eu sou o Júlio Miranda, sou personal trainer e também nutricionista. E aqui no canal e aqui no podcast eu dou dicas para te ajudar a ter um processo de emagrecimento mais leve. Bom, vocês devem ver por aí a disseminação, e é o motivo de eu ter feito esse vídeo, e ainda existe um pouquinho, em relação à dieta low carb, né? A fazer, a ter esse estilo alimentar. Eu vou explicar ao longo do vídeo porque eu não concordo, e daí o título do vídeo. E vou explicar também um pouquinho da história e de onde veio toda essa coisa em relação aos carboidratos. Então, essa ideia de fazer low carb, ela veio em contraposição à nossa típica alimentação, que consiste geralmente de alimentos processados, alimentos industrializados, e consequentemente é uma alimentação rica, muito rica em carboidratos. Agora, uma coisa que não se fala muito é em relação à qualidade desses carboidratos. Então, quando a gente fala de carboidratos que vêm de alimentos industrializados, são sim carboidratos que podem comprometer a tua saúde se eles forem consumidos em excesso, tá? Então, uma coisa que está sendo muito disseminada por aí, ou algumas pessoas estão entendendo, compreendendo de forma equivocada, é que o problema do emagrecimento, do ganho de peso e do acúmulo de gordura está no consumo de carboidratos, quando na verdade o problema não é esse. Essa história toda começou, para resumir bastante, e ficou bastante famosa, com dois médicos, o Robert Aitkins, que criou a dieta Aitkins, uma dieta super restritiva em consumo de carboidrato, e também a Dukan, do médico Pierre Dukan, que também tem a mesma linha de pensamento, e são as duas dietas, elas são caracterizadas justamente por uma restrição bem severa de carboidratos. E aí já tem alguns especialistas demonstrando que essa não é a melhor abordagem, já há estudos sobre isso, porque não te leva a ter um padrão alimentar que seja realmente sustentável, já que a restrição que eles colocam lá é tão grande que você só consegue manter aquele padrão alimentar por um curto período de tempo. Mas, Júlio, elas funcionam para emagrecer, minha amiga fez, eu já vi, conheço pessoas que fazem, tem famosos aqui que fazem. Mas necessariamente porque tua amiga fez e provavelmente teve uma perda de peso a curto prazo. Eu estou dizendo isso a curto prazo porque não tem, mais uma vez, não tem como você manter a restrição que eles colocam de carboidrato por um período longo de tempo. Você não consegue. Teu corpo precisa deles para poder funcionar da maneira adequada. E também os famosos estarem disseminando por aí, alguns, né? Que esse tipo de alimentação funciona, é o certo, não é? Isso não é um argumento para você ter que seguir. Você não precisa fazer o que os outros estão fazendo, tá bom? Então, esse tipo de alimentação, quando a gente tem esse tipo de restrição, você também vai ter menor aporte calórico, que vai fazer com que, obviamente, você consuma menos energia, mas também você vai ter um consumo menor de nutrientes que podem ser essenciais para a manutenção da tua saúde. Então, você pode entrar aí ter deficiência de alguma vitamina, algum mineral que seja fundamental para que teu corpo funcione adequadamente, e fazer com que teu estado de saúde geral você comece a declinar, como é comum de acontecer às vezes em pessoas que fazem esse tipo de dieta por um período longo de tempo. Se você pegar relatos e conhece alguém que fez isso, é comum que a pessoa vai relatar que sentiu fraqueza, sei lá, sentir muito sono e etc. A imunidade pode baixar um pouquinho e não tem muito sentido. Assim, vamos para os tipos de dieta low carb. Quando a gente fala desse tipo de alimentação, é pensado que só existe um tipo de dieta. Na verdade, isso é uma categoria de dietas que se enquadram por ter um consumo baixo de carboidrato e são divididas em três subcategorias. Você vai encontrar as dietas de baixíssimo carboidrato, de muito baixo consumo, de baixo teor de carboidrato. Aí tem a Eatkes, a Dukan, são dietas cetogênicas, em que você consome aí menos de 10% do seu consumo calórico vem de carboidratos. Ou, se a gente quantificar em gramas, mas tem um consumo de 20 a 50 gramas por dia de carboidrato. E para você ter noção, uma banana tem em média aí 23 gramas, ou seja, você consumiu duas bananas, você já bateu tua cota de carboidrato que você precisa no dia. Então, será mesmo que isso vale a pena para quem é saudável, tá? Para algumas condições clínicas, como epilepsia, por exemplo, a dieta cetogênica, ela é recomendada e há comprovações científicas também que esse tipo de estratégia ele pode ajudar pacientes com esse tipo de condição a terem melhoras e terem redução nas convulsões. Então, tudo depende do contexto, tá? Então, eu estou falando aqui para pessoas saudáveis. Bom, a segunda tipo de dieta low carb, a gente vai ter aí a dieta de baixo carboidrato. São dietas que você consome aí em média menos de 26% do total de calorias vem de carboidrato ou menos de 130 gramas por dia. Já as dietas moderadas, que é o que é aceitável e também pode ser bastante praticável, e eu digo praticável porque muitas vezes as pessoas fazem esse tipo de dieta sem terem certa consciência. Eu vou explicar por quê, tá? Então, as moderadas, você vai ter um consumo aí entre 26 e 44% do teu consumo calórico vai vir dos carboidratos. Então, por que eu estou dizendo que algumas pessoas fazem sem ter uma certa noção? Se você é uma pessoa que está fazendo uma reeducação alimentar e você vem de uma alimentação que já é totalmente desequilibrada, consome muito doce, consome muitos alimentos ricos em açúcar, consome massas, enfim, alimentação muito rica em alimentos industrializados, você já vai ter um consumo bastante alto de carboidrato, como eu falei no início do vídeo. Quando você começa a fazer essa transição para reeducação alimentar, e eu digo aqui, reeducação alimentar, é você não se preocupar em contar calorias, gramas e etc., deixa esses cálculos aí para o nutricionista, você vai se preocupar ali só em, ah, vou começar a comer mais fruta, vou começar a incluir mais verdura, vou reduzir um doce aqui, vou reduzir ali. Então você naturalmente você consegue baixar o teu consumo de carboidrato a um patamar que pode chegar ao que se enquadra aí no, na dieta low carb moderada, tá? Mas não que tua intenção seja fazer uma dieta low carb moderada. Por isso, para mim não faz sentido nenhum você se preocupar com isso. Além disso, pessoas, por exemplo, vegetarianos e veganos, eles têm uma alimentação que é predominantemente rica em carboidrato. E também já tem evidência científica mostrando tanto os benefícios para perda de peso, quanto os benefícios clínicos em redução de pressão, redução de colesterol. Não que uma alimentação saudável com consumo de alimentos de origem animal tenham o mesmo benefício. Eu mesmo sou um evitador, digamos assim, não sou ser vegetariano, mas eu evito muito comer carne, só como proteína animal no final de semana, porque meu pai faz o almoço, mas durante a semana eu só consumo. Ah, não, desculpa, eu consumo proteína animal, ainda consumo ovo e queijo. Mas eu evito bastante consumir carne vermelha, frango, peixe. Só se eu for para alguma ocasião, ou como eu vou final de semana almoçar com meu pai, na casa da minha avó, e tiver aquilo em disposição para comer, eu como. E a vantagem, principal vantagem disso, e eu consumo bastante carboidrato, e eu sou magro. Então, não tem muito fundamento essa questão de você se preocupar com isso, porque além da quantidade de carboidrato, você tem que se preocupar também com a qualidade dos carboidratos consumidos. Quando a gente está falando de um alto consumo de frutas, um alto consumo de verduras, um alto consumo de legumes e de alimentos integrais, a gente tem uma qualidade nutricional totalmente diferente quando a gente comparar uma pizza a um chocolate, a um refrigerante. Não que esses alimentos tenham que ser excluídos da tua alimentação. Também é outro equívoco que eu acho bastante grande. As pessoas caem no, na situação extrema de isso pode, isso não pode, isso engorda e isso emagrece. O que vai te engordar é todo um estilo de vida que vai te levar a acumular gordura e isso vai incluir excessos que você faz, excessos e também ausência, como ausência de atividade física e o excesso de uma alimentação totalmente desequilibrada. Não é o chocolate que vai engordar, pode ser o excesso de chocolate, não é uma pizza que vai fazer você ganhar peso, mas o excesso de consumo de pizza. Então você consegue, eu até falei isso num vídeo anterior, vou deixar marcado aqui em cima, sobre essa questão de como você conseguir ter emagrecimento, emagrecer naturalmente e conseguindo ainda comer de tudo. Então, qual é a moral da história aqui e qual é a essência da mensagem que eu quero deixar para vocês? O primeiro ponto, não se preocupe em contar calorias, gramas e etc. e fazer cálculos malucos para você saber sua taxa metabólica basal, enfim. Deixa isso para o nutricionista, tá? E isso não é tão necessário para você perder peso e emagrecer. Pode ser interessante para quem quer melhorar a composição corporal, reduzir o percentual de gordura e ganhar um pouco mais de massa muscular. Mas o corpo humano, ele não é uma máquina, não é, é um sistema biológico, não é algo linear que você vai colocar, que você coloca lá na equação e tem a estimativa e aquilo ali vai funcionar, de uma forma totalmente exata, tá? A gente é um sistema biológico, somos um sistema biológico. E sistemas biológicos são bastante complexos porque tem interação de diversos fatores, tá? Então não se preocupa com contagem de calorias. Segundo, carboidratos não são teus inimigos. Pelo contrário, se você pratica algum esporte, por exemplo, mesmo que amador, não estou dizendo nada aqui para atleta, mas se você faz musculação, se você faz crossfit, sei lá, se você corre, o consumo de carboidrato adequado, ele vai ser legal para o teu desempenho, para você correr melhor, para você conseguir levantar mais peso e conseguir dar um estímulo adequado para o teu corpo, se adaptar e conseguir ganhar massa muscular ou perder gordura, para você conseguir correr mais lá na sua pelada de final de semana, ou para você jogar futebol ou vôlei, ele é fundamental. Além disso, também a gente pode falar, tem a questão das fibras alimentares, que quando a gente, se você reduzir muito esse consumo de carboidrato, como tem nessas dietas Atkins, Dukan, você pode ter constipação pela ausência de fibras. Eu mesmo já tive essa experiência, porque já fiz uma dieta cetogênica, restringi bastante carboidrato na época. E tive prisão de ventre, uma coisa que eu nunca tive na minha vida. Mas foi algo simples de ser ajustado quando eu voltei a consumir o que eu ia antes, né? Mais frutas, mais verduras e etc. Outro ponto também importante é que Pessoas que têm comprometimento do rins, elas podem piorar ainda mais esse quadro quando fazem essas dietas com restrições severas. Beleza? Então isso pode comprometer bastante porque vai baixar o carboidrato e nessas dietas a gente tem um consumo maior de proteínas. E como o rins é um órgão responsável por metabolizar os produtos das proteínas, pode haver uma sobrecarga. Se a pessoa já tiver um comprometimento ali, pode acarretar em um agravo da situação de saúde dessa pessoa. Tá? Então, minha ideia aqui é trazer para você que o emagrecimento ele é possível sem você ter essa neurose, essa paranoia de que você precisa cortar isso ou aquilo. Isso é essencial de você saber. Você pode, como eu falei, você consegue perder peso de uma maneira natural, de uma maneira leve, sem essa paranoia toda que às vezes a mídia, blogs e etc. falam por aí. Você pode ter um processo bem mais leve. Claro que para isso você tem que abandonar o imediatismo de ter resultado rápido, que a indústria do emagrecimento, e nós somos imediatistas, ela sabe disso e ela coloca isso nas propagandas. Então é muito comum, você vai ver perca 30 quilos em um mês. Isso não é legal. Quanto mais rápido você perder peso, mais rápido você também vai ganhar. Por que disso? Porque para você desenvolver, você não deu tempo para você desenvolver, dependendo do protocolo que você seguir, programa, etc. Talvez você não tenha dado tempo de você desenvolver o hábito para tornar aquela perda sustentável, que é justamente outro ponto. Também fiz um vídeo sobre isso, que as pessoas esquecem. Eu diria para você falaria: esquece toda essa quantos quilos você tem que perder na balança, esquece o percentual de gordura, esquece quanto quilos de gordura você precisa perder. Foca nos hábitos, esquece o resultado, foca no processo. Se você focar nos hábitos, você vai naturalmente, você vai conseguir perder peso. Claro que isso vai ser um processo mais lento, porque dependendo da complexidade do hábito que você deseja desenvolver, isso vai levar mais tempo. Então cabe a você ter mais paciência. E também é recomendado que uma perda de peso saudável seja da ordem aí de 500 gramas a 1 quilo por semana. Então em um mês o legal seria você perder no máximo aí 4 quilos. E aqui eu estou falando de peso no geral. Aqui eu não estou falando de perda de não estou, como posso dizer, não estou diferenciando se esse peso é de gordura ou de massa livre de gordura, tá? De massa muscular, digamos assim. Então não existe essa coisa de você entrar no programa de perder 10 quilos no mês. Não é nada saudável para o teu corpo. Tenta entrar no processo que seja no, que você consiga seguir no seu ritmo, mas que a mudança ela vá ocorrendo constantemente e de maneira gradual. Essa foi a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Se gostou do vídeo, clica em curtir aqui embaixo. Se gostou muito, compartilha com teus amigos por aí. E se você está escutando aqui no podcast, compartilha esse episódio aí com as tuas amigas e teus amigos que precisam ouvir essa mensagem. E se você quer saber mais como eu posso te ajudar para você ter um processo de emagrecimento leve, meus serviços estão aqui embaixo, mas só adquira aí se fizer sentido para você. Esse foi o conteúdo de hoje e fui!